sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste, um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
E pensa no que faz quando existe amor, o coração não traz. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. É pra quem será? Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Oh, oh, termina comigo antes.
Uou! Começando mais um Bate Lata Podcast. Estamos na presença hoje aqui da nossa querida amiga Kel Machado. Tudo bem, Kel? Seja muito bem-vinda.
Boa noite, querido. Boa noite a todos os telespectadores. Essa pobre cantora que vos fala está muito rouca hoje, então eu peço desculpas desde o início, viu? Muito trabalho, graças a Deus. Muita cachaça também, que eu não vou mentir, entendeu? Por isso que eu tô tão rouca.
Faz parte dos eventos. Agradecendo também o Will na viola, esse som maravilhoso de violão. Valeu, Will. Obrigado.
Meio convite. Muito obrigada. É o segundo podcast que eu participo e eu tô muito feliz.
Eu assisti o primeiro, hein?
Bom, que bom.
Muito bacana, muito bacana. Gente,
eu fiquei muito feliz.
E eu impressionado. Parabéns.
Obrigada.
Vocês, mulheres empoderadas, guerreiras. Aqui.
É isso, Fê. Se pro homem já é difícil, pra mulher é três vezes mais difícil.
Um grande exemplo de que vocês são capazes. Já a gente fala sobre isso. A gente fala. Kel, perguntas básicas, tudo muito tranquilo, tudo muito de boa. Parabéns pela voz.
Obrigado.
Maravilhosamente bem. Parabéns pelo aniversário.
Ah, obrigada! Não é todo dia que a gente faz 36 anos, né, minha senhora? Então, mentira.
A minha de 29.
Mentira! 46, negão.
Que top, parabéns, hein?
Obrigada. Que legal. Três filhos, duas netas, tá tudo certo.
Então tem bastante história pra contar.
Quase um podcast.
Top, top, já pode fazer de frente com o Kel Machado.
Tem muita história.
Kel.
Diga.
Como começou a sua carreira musical? Seu primeiro contato com a música, Kel? Fala pra gente.
Primeiro contato mesmo com a música, na verdade, foi com a dança. Pequena, já dançava, que eu também sou professora de dança, além de ser cantora. E... quando eu era pequena, era muita, na época, Madonna, né? Ó, eu lembro também de uma festa da empresa do meu pai. Eu tinha uns 8, 9 anos, mais ou menos. Era um churrasco. E aí, tava todas as famílias. E aí, teve um concurso com as crianças pra cantar. E aí, eu fui. Cantei Exibida desde pequena, né? Cantei On My Own, da Nica Costa. Não sei se você lembra. E ganhei o concurso na empresa que meu pai trabalhava. A empresa chamava Benjamin. E aí, foi assim... Mas eu sempre tive muito envolvida na igreja, desde muito pequeno, na adolescência inteira na igreja. Então, na igreja eu cantava, eu dançava, fazia teatro. Tudo que eu sei de música eu aprendi mesmo na igreja. Eu fazia aula de canto, os ensaios, participei de algumas audições, tudo isso na Carisma, Comunidade Carisma em Osasco.
Osasco, é lá... o povo da Carisma.
É.
Maravilhosos.
Lá que eu fiz as aulas mais, assim, né? Que eu me profissionalizei mais no canto, foi lá. E aí, depois, eu fui... Tomei coragem pra ir pra noite. Porque eu sempre tive esse sonho, mas a vida faz umas curvas, umas voltas, né? Filho pequeno, trabalhava, tal. Aí, uma época, os filhos estavam grandes, eu já tava... Falei, pô, né? Vambora. Arrumei um violeiro e fui pra noite. E isso já se faz em 9 anos.
Desde pequena envolvida com arte mesmo. Sim. Então, né? Desde musical,
exato,
teatral,
muito musical, muito dança, desenho, pintura, tudo que tiver de arte eu tô envolvida.
Que bacana. Qual signo, Kel?
Aquário.
Aquariana.
Porreta.
Braba.
eu tenho uma mistura, né? Eu acho que a parte, sei lá, braba, guerreira, gênio forte, tal, teimosa, é do meu pai. E a parte doce, carinhosa, às vezes até ingênua, é de mamãe.
Top.
E assim faz uma mistura boa, que é o Machado.
Única, autêntica. Que bacana. E como é que foi essa parada da igreja, entre a igreja e começar a se profissionalizar? Porque muitas pessoas usam um termo um tanto chulo, posso dizer, que é o termo mundano. Né?
Ah, foi pro mundo.
Exatamente. Mas sempre vivemos no mundo, né? Então não tem como. Participamos de muitas coisas no mundo, né? E quando você vai prestar o seu trabalho, o seu serviço, né? E leva uma energia boa, algo bom de coração pras pessoas, isso causa um impacto.
Sou usada por Deus, mesmo na noite. Porque você fala com todo tipo de pessoa na noite, né? Um exemplo disso, domingo, sexta-feira, estava no Rancho da Picanha, em Santana. Uma criança de 9 anos pediu para mim se podia cantar. Mas com certeza. E a menina arregaçou, arrebentou. E aí, aquela hora que eu chamo ela e falo, olha, siga seu sonho, vai atrás disso. Papai, põe ela no, na aula de canto. Então, eu tô fazendo o meu trabalho.
Fica a dica para você em casa, viu?
Não, se é uma dica para os pais, fica de olho nos seus filhos, porque toda criança demonstra os dons que ela tem desde pequena. Se a criança é tímida, ela é tímida. Não vai pôr em cima do palco que a criança vai travar. Se ela é da área, qualquer área, na verdade, né? Até do futebol, das artes ou da tecnologia, os pais têm que perceber o dom dessa criança e investir nisso. Porque às vezes você fica querendo que seu filho seja isso, seja aquilo, e ele não nasceu com aquele dom.
Na nossa época, né? Era médico, né? Era médico, engenheiro.
Mas eu sempre soube que eu ia ser artista, sempre quis ser artista. Meu pai sempre me investiu. Meu pai me levava a fazer curso, me levava não sei o quê, tudo que tinha de concurso. Meu pai tinha um bar, e aí ele colocava karaokê. E aí, quando eu começava a cantar, ele ia lá na rua chamar os pingus. Vem, vem! Ei, minha filha tá ali, ó. Vem. Então, assim, ele sempre apostou. E, infelizmente, ele não viu nada disso. Ele faleceu bem antes de eu ir pra noite.
Entendi. Mas na igreja ele chegou...
Não, também. Não frequentava a igreja. Aí também não. Na igreja eu cantei no louvor e tal. A dança também. Eu tinha alguns grupos de dança em algumas igrejas que eu passei e tal. Na verdade, foi tudo preparação, amigo. Tudo a base, entendeu? Pra hoje eu ter a cabeça que eu tenho, a espiritualidade que eu tenho, porque eu tenho muita fé. Jesus Cristo, nosso Salvador, é o único da minha vida. Continuo com muito relacionamento com Deus.
importante, é importante você falar isso.
Independente de estar indo na igreja ou não, continuo orando, continuo lendo a Bíblia quando eu consigo. Claro que não é do mesmo jeito, mas Deus é o único na minha vida. Eu acabei de tatuar, ó. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque se Deus não tiver... Tem gente que não gosta dessa frase, fala, não, é você que batalhou, você que foi atrás. Não. Se Deus não tivesse me dado o dom, se Deus não tivesse me dado a voz que eu tenho, claro que depois você melhora, você estuda, né, e vai. Sim. Mas foi Deus que deu. Então não é sorte. Ah, é sorte. O povo fala demais. Aí vê a foto sua no Instagram e fala, ah, ela é rica. Oh, Deus, amém.
Recebe.
É, porque quem vê o close não vê o corre, né? O canto você batalhou pra estar ali e ainda batalha. O show tem o antes, o durante e o depois. Você é músico, você sabe disso, que não é nada fácil.
E o depois,
Às vezes, um dia de trabalho, o total é 6 horas.
Total.
Entre você se arrumar, sair de casa, colocar as coisas no carro, chegar lá. Aí monta, aí canta. Aí terminou, guarda tudo. E não sei o quê. Aí vai receber do contratante. Aí guarda tudo no carro, aí vende embora.
Não, aí vai pro outro.
Às vezes pro outro.
Aí vai pro outro, e depois pro outro, viu, gente? Ainda tem essa... Rola muito isso.
Fora a saúde, rouquidão. Dor nas costas.
É o que a gente tava comentando ali também nos making offs também, tipo, a própria alimentação muda, né? Porque pra que vocês que estão em casa aí, na maioria dos estabelecimentos não é criticando nem nada. Mas quando chega lá na hora de parar, dar aquela pausa pra comer alguma coisa, o que que geralmente nós comemos, podemos dizer?
Só fritura. Lanche.
Batata frita.
Não, menos no rancho da picanha, porque lá eu como picanha. Desculpa, gente. Você tem que cantar lá, cara, Diva. Porque só o intervalo já vale a paga.
Foi mal, gente. Se eu cantar, não vai rolar. Mas eu aceito tocar batera.
Ai, são várias coisas.
Que bacana.
Mas a noite tem várias coisas dessa, né? Eu tenho várias surpresas boas, assim, na noite. De pessoas especiais, sabe? Isso é muito bom. Eu sou muito realizada em fazer o que eu faço. Financeiramente, não é ainda o patamar que eu quero chegar. Ainda não é. Mas a gente que se ilude, né? Acha que cantor ganha, nossa, uma fortuna. Não é. Os grandes ganham, né? Nós não. Mas eu sou muito mais feliz. O meu último trabalho... Eu ganhava umas 25 vezes mais do que eu ganho hoje. Mentira, tô brincando. Umas 5, vai. Mas eu sou muito mais feliz hoje. Muito mais realizada hoje. Sem comparação.
Esse é um papo que geralmente a galera não costuma falar, né? Porque pra muitos, você chegar no... adquirir o sucesso, aquilo que você busca, não é você estar literalmente no auge, mas chegar ao ponto onde você quer chegar. Esse é o sucesso, né?
Não, e o auge mesmo é muito difícil. Tem gente que não tem talento nenhum e tá estourada. E tem gente, muita gente que tem muito talento e que não, a gente sabe que não vai estourar. Depende de várias coisas, né? Eu acho que a internet estoura alguém... Internet tem esse poder, né, de estourar, e aí depois você vai, acha as pessoas certas e o dinheiro vem. Uhum. Ou você tem uma puta grana, investe e vai. Ou não também, tem gente investindo milhões aí e não adianta, não vai. É Deus, cara. É Deus. Mas eu tô feliz fazendo o que eu faço, tendo sim, claro, uma renda razoável, mas ainda não é o que eu quero, ainda quero mais, financeiramente falando. E vamos ver o que Deus tem.
É isso aí. Falou tudo.
Tem alguns alvos. Eu quero gravar. Eu quero fazer outras coisas. Tem algumas casas que eu... É alvo que eu quero cantar. É nesse sentido que eu falo que eu quero mais, sabe?
Sim.
Tocar mais em balada. Eu quero muito isso. Tem algumas pessoas que ajudam a gente. Abre portas. E assim vai. Deus tá no controle.
Sempre.
Viajar, quem sabe fazer uma turnê, pegar aí uma van, uns doidos aí, ir pra Minas Gerais, ir pra Goiás, ir lá pro Nordeste. Eu topo tudo isso.
Que bacana, mano. Bacana.
Enquanto eu tiver saúde, eu tô dentro.
Você mencionou pra gente aqui que tem média de 9 anos que você tá cantando profissionalmente.
Na noite.
Certo. Quando foi o momento que você decidiu? Realmente, você falou assim, não, pera, espera. As contas, não, agora sim eu quero, é isso que eu quero pra mim nesse momento, eu vou...
É quando você tá frustrada, Eu sempre fui muito frustrada em não estar fazendo o que eu queria, que era cantar. Que era estar fazendo arte, entendeu? Então chega um ponto da vida que você fala, ou você se joga, fecha o olho e vai. Se não der certo, você volta pra trás. Ou você continua frustrada trabalhando pros outros. Numa empresa, no computador. Pra mim era muito difícil isso. E aí, a primeira vez de palco mesmo que eu falei, não, agora eu vou mesmo, foi inclusive com a Luciana Gutierrez, minha linda, maravilhosa.
Maravilhosa.
A gente tava até falando nos bastidores, minha madrinha. E eu fui no forró. Não sei se você já ouviu falar do forró ali do Rancho do Peixe.
Rancho do Peixe?
Ali no Alvorada. Do lado do posto, ali perto do Pedra Branca. Aqui em Jandira.
Nossa, não ouvi falar, não, gente.
Indo pra Castelo.
Rancho do Peixe.
Indo pra Castelo. Sabe onde é o restaurante Pedra Branca?
Sei.
Então, ali, naquele trevo, é em frente, do lado do posto. E é um forró, eu não sei se ainda tem, mas era um forró bodão, meu filho, que o povo ia de chinela.
Esse que era do bom.
E aí eu tava com uma amiga, a Adriana, a Drica, e a gente começou a ir nesse forró. Não tem onde ir, vamos. E aí ela chegou pra Lu no intervalo e falou, minha amiga canta. Eu falei, não, menina, psiqueta. Não, ela canta, dá uma oportunidade pra ela. Foi ela que foi falar, não foi nem eu. E ela falou, claro que eu dou, imagina. Vamos fazer o seguinte, sexta-feira que vem você volta aqui e saia duas músicas e você vai cantar comigo. Meu filho, pensa na semana que eu passei. Morrendo. E ensaiei. As músicas foram Infiel, da Marília.
Olha só.
E Quando o Mel é Bom, que é da Simone Simaria. E aí eu ensaiei nervosa, meu mano. Foi massa. E aí ela me chamou e a gente cantou. Na sexta seguinte eu tava lá de novo, ela me chamava de novo. E assim foi, sei lá, ela me chamou várias sextas-feiras. Eu falei, não, é isso. E aí que eu me empolguei. E aí consegui um violonista, a gente começou a ensaiar e tal. E aí foi pintando as primeiras coisas. O primeiro show, na verdade, também foi lá no Rancho do Peixe, um domingo. E eu consegui lotar a casa.
Uou!
Fazendo tipo um churrasco de tarde, assim, sabe? Na beira da estrada. E aí foi, vi. Aí fiz uma festa junina, primeira festa junina de palco também. E aí foi. E aí comecei a ir pra cima. E aí tô aqui.
Top.
Mas, né, tem que ter coragem, cara, não é fácil, não. E eu não tive ninguém pra me ajudar, falar, vamos fazer isso, não, foi tudo assim, quando a água bate na bunda, você aprende a nadar, então vambora. Errando, acertando, errando com músico, sabe, consertando, melhorando, ensaiando, e melhorando voz, fazendo aula, e aí foi.
Que bacana.
Graças a Deus.
Então vamos ouvir, vamos de Infiel?
Você tá doido? Você quer me matar? Não!
Simone Simaria,
aí, Will.
Então. Simone Simaria.
Simone Infiel é alto, amigo. Vamos, o que você quer de Simone Simaria? Vamos, gente. É claro que pra mim doeu, no lugar do eu te amo, ouvi da sua boca me dizendo adeus. Sem contar no medo que deu, de não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei esquecer você. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou. Foi papo, e o jogo virou. Coração superou, papum. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou. Foi papum e o jogo virou. Coração superou, papão. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Oh! É muito mentirosa essa música, senhoras e senhores. Porque pra esquecer alguém, minha filha, é 6 meses de cachaça e choradeira. Que papo mentiroso. Mentiroso, duvido. Se você vê ela, eu duvido. Souber dela, duvido. Imagina que é papum pra esquecer alguém, né? Não, amigo? Não demora?
Se demora. Kel.
Diga.
Fala pra gente aqui, quantos filhos?
3. Leonardo, de 24, que tá morando na Irlanda, lá em Dublin. Beijo, filho, Amandinha.
Maravilhosa.
Ontem chorei muito de saudade dele. Aff. A Emily, que tem 2 filhas, que é a Catarina e a Nicole. Beijo, vovó. E o Arthur, que é meu caçulinha, que acabou de fazer 15 anos. Tudo isso, Divi.
Rapidinho.
Beijo, Tuti. É, chega, né, meu filho?
Tá
pelo amor de Deus.
Aí. Top, top, da hora. Então, 15. Opa, então quando o caçulinha tava na fase da criança ainda ali, você já tava na...
Já comecei, exatamente. Foi quando eu comecei. Ele já tava grandinho, né? Eu falei, não, já dá pra ir. Aí, fui. No início também não tinha uma quantidade de shows, graças a Deus, que tenho hoje. Eu fecho o fim de semana todo, né? Uhum. Mas antigamente não era, era um a cada 15 dias, então não era assim, né? Eu não, tipo, não deixei ele pequeno ainda pra ir pra noite, mas foi começando, foi no começo.
Certo, muito bacana. E hoje, pra eles hoje, porque dentro de casa, né, você é o exemplo, né? De como a parte da coragem, que eu quero dizer, de coragem de poder, de fazer essa escolha de sair do trabalho, vamos dizer assim,
do comodismo, né?
Pra ir não só em busca de um sonho, mas acreditar no potencial dentro de uma área profissional, porque cantar é algo profissional, né?
Hoje, os 3 me apoiam muito, me dão força e tal. Mas no início, nessa, né, quem mais me deu força foi a Emily, minha filha. Não, tem que ir mesmo, não sei o quê. E no início ela ia em quase todos os shows. Hoje a vida não consegue, os horários não batem e tal. Mas ela sempre me apoiou muito. Ela fala que até hoje, quando ela escuta, ela tava no show no Limas e ela chora, ela se arrepia, é mó barato. Ela é minha fãzona, assim. E ela é a que mais me dá força. O Arthur e o Léo também, mas ela já é mais, entendeu? Ela faz questão de ir no show. Os meninos é só quando eu obrigo eles.
Você vai no meu show, menino.
Tipo do aniversário, você vai.
Mas você não vai no show da sua mãe. Poxa, que bacana.
Não, o acompanhante do cantor sofre muito, cara. Porque você fica lá sentado numa mesa, sozinho, não conhece ninguém. Aí você escuta o show todo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então o acompanhante sofre. Seja filho, seja amigo, seja namorado, marido, sofre muito.
Ah, mas fã é fã, né, meu?
Mas enjoa também, né, meu filho? Imagina sexta, sábado e domingo sem no meu show, você não vai aguentar mais ouvir minha voz.
Mas sempre rola aquelas músicas aleatórias, que não estão dentro.
Sempre.
Até a famosa Boate Azul.
Não, meu filho, quem não souber tocar Boate Azul...
Dama de Vermelho.
Tudo, Evidências.
Evidências, então, meu Deus.
Tem que cantar todo show.
Nacional, Evidências.
Aliás, eu acho que eu nunca, nunca na minha vida teve um show que eu não cantei Boate Azul. Esquece.
Pelo menos umas 2 vezes, né?
Não, eu seguro um pouquinho. Eu tenho uma tática, eu brinco com o pessoal assim, se eles pediram já Boate Azul no primeiro bloco... Eu falo, vocês estão bêbados já? Não, ainda não. Eu falei, então aguenta aí, que no segundo a gente canta. Porque é gostoso quando o povo tá bebo mesmo pra cantar. Lá, lá, lá. Aí que é bom.
Rasgar a voz.
Então o povo se joga.
Que bacana. Aproveitando o gancho aqui. Já uma longa carreira, né? Uma longa estrada, tocando em vários lugares, graças a Deus hoje. Que é o Machado, pelo menos, posso dizer assim, na nossa... Nosso setor aqui da Zona Oeste, já muito bem conhecida, graças a Deus, muito bem falada.
Ai, que bom.
Agradeço o Márcio Gordon Bez, obrigado pela indicação,
Marcião.
Viu? Lindo, maravilhoso. Já aconteceu com você de você chegar no lugar, ter o seu trabalho todo preparado, chegar no lugar, maior expectativa, aquela vibe 1000, e aí você chega lá, tá 150, negativo, aquela vibe negativa, assim.
Ah, sim. Depende muito da plateia, né, cara? Depende. Porque assim, eu sou animada, eu gosto de conversar com o público, eu gosto de puxar o público. Às vezes eu brinco com alguém, pego alguém pra Cristo, ou não, um casal, tal. Várias gafes também. Mas eu gosto de interagir, eu não chego lá e só canto, canto, canto. Não, eu gosto de interagir com as pessoas, fazer as pessoas participar. E já aconteceu da plateia tá tipo... A gente cantar 3 horas, os caras nem olhar pra gente, de nada. Falo, vamos ensaiar? Vamos ensaiar porque o povo não tá ligando pra nós. Mas já aconteceu várias coisas. Assim também como uma plateia incrível. Geralmente, evento particular, uhum. As pessoas estão mais... É, elas estão ali pra aquilo. Certo. Pra se jogar, pra brincar, pra beber, pra curtir o show. Então elas interagem mais do que às vezes no bar. Na balada também, as pessoas interagem mais, né? Então depende muito, mas evento particular é uma festa, cara.
E o contrário? Você tá naquela vibe mais... Tem dias e dias.
Já óbvio, aconteceu.
Né? E você chegar no lugar e se surpreende.
Cara, é uma chavinha. Quantas vezes, meu Deus do céu, eu saí de casa pra ir cantar mal, ou chateada, ou sem dinheiro, sei lá, briguei com alguém, ou tô na sofrência, você chega mal, na hora que começa a primeira música, acabou, também me cura, entendeu? A hora que eu pego o microfone e começo a cantar, é aí eu vou embora. Aí assim, quando eu tô mal, eu quero cantar umas músicas mais românticas, né, Will? A gente quer cantar umas mais sofrência... Ou não, ou mais alegre pra ver se anima. Então depende muito. Mas já aconteceu as duas situações. Do público não tá na mesma energia e eu não tá na mesma energia. Mas eu, da minha parte, sempre viro uma chavinha. Acabou o show, aí eu posso cair de novo. Vou pra casa tristinha, chorando e tal. Mas aquilo me dá... A música me renova, me cura, me dá energia. Então na hora do show, é no show. É isso.
É porque as pessoas, eu não sei se vocês aí de casa têm esse time, essa noção, antes de estar no palco, né, todo produzido, sorriso, né, tem o antes, né, tem o acordar, tem o café da manhã, tem todo um preparo e acontecem muitas coisas durante o dia, né.
Mas quem é meu fã de verdade ou amigos de verdade percebe. Fala, você não tava bem hoje, né? Ou é o olhar, ou é alguma deixa, alguma coisa. Então, percebem. Mas o público, em geral, não precisa perceber, né? Não podem. Eles estão ali pra se divertir. Ou tá lá numa happy hour, ou tá lá pra se divertir. Eu não posso ficar toda, né, tristinha ou contar meus problemas pro público. Então, eu tenho que ver. Meu trabalho é fazer a alegria das pessoas. Eu não posso estar triste.
Pra você, aí de casa... Que quer também receber essa energia maravilhosa, estar acompanhando o Kel Machado, né? Entre os seus, as suas indas e vindas, lugares, momentos. Quer contratar para sua festa, para o seu show particular. Não quer fazer aquela média com o mozão. Kel Machado cantando com você. Você também está dono do estabelecimento, bares, baladas, regiões. Como é que a gente faz para falar com o Kel Machado?
Facinho. Instagram, @ Kel, K-E-L, Machado, ou pelo WhatsApp, ou também pelo Facebook, o YouTube, qualquer rede minha você consegue me achar.
Top. Kel, _, Machado, O. Só chama lá.
Já tinha um monte de Kel Machado, não consegui. Tive que inventar um O a mais aí.
Isso aí, o meu mudei esses dias. Coloquei um oficial. Aí
então todo mundo tá nessa da onda do oficial.
É, aceitou. Muito bacana, muito bacana. Kel, vamos de música?
Bora.
Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorriu. quando me estendeu a mão, se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida, um delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Ô, oh, sofrência miserável!
É, Goiás!
E olha que eu nunca fui pra lá.
Logo menos. Kel.
Diga.
Hoje, ou acredito que já há um tempo, você não é só mais cantora, mas sim é professora. Fala um pouco pra gente a respeito disso. Melhor você falar, né?
É, na verdade começou tudo junto. Tudo junto e misturado.
Então já tem 9 anos, gente.
É, mais até. Porque assim, eu sempre dancei quando pequena, fazia aula de jazz e tal. O balé eu cheguei a fazer um pouco de aula, mas não cheguei a me formar como bailarina profissional, mas... Uhum. Então por isso que eu falo que eu sou dançarina, não sou bailarina. E aí, também na igreja, uma igreja chamada Primeira Igreja Batista da Lapa, eu fiz parte de um grupo de dança lá, que era só música hebraica. Mas era uma bailarina profissional, que era a nossa líder. Uhum. Então ela dava balé pra gente, era incrível. E a gente fazia alguns eventos hebraicos. Eu fiquei nesse grupo, sei lá, uns 3 anos, eu acho. Quando eu vim pra Jandira, eu comecei um projeto na igreja Leão de Judá, que muita gente conhece aqui na região.
Sim, bem conhecida.
E foi um negócio muito de Deus, assim, muito tcholoco, amigo. Foi uma revelação, tal, tá, lá, você vai ser líder do grupo de dança. E na época aquilo era muito novidade. Em 1997.
97?
É, meu filho, era novinha. Mas era muita novidade, porque assim, o que o pastor queria? Ele queria que tivesse dança no meio da igreja, não era só lá na frente. Certo. E na hora do louvor. Então, isso hoje é natural. Hoje toda igreja tem. Mas naquela época, não.
Era revolucionário.
E ele não queria gestos, só bracinho. Não, ele queria dança. Entendeu? E eu achei aquilo um desafio. Foi um desafio muito doido. A gente chegou aí numa igreja lá na Vila Maria para ver o trabalho deles, que eles eram pioneiros na época em São Paulo. Batista da Lagoinha já fazia isso nos DVDs.
DVD, sim.
Então, essa foi minha referência. Não sei se você conhece, já ouviu falar de Ron Canole.
Ron Canole, nossa.
Nos shows dele também tinha. Então foi tudo a referência que a gente foi pegando, entendeu? Eu não vou lembrar o nome da igreja da Vila Maria agora. Não vou lembrar. E a gente foi, então a gente começou a fazer algumas pesquisas mesmo para ver o que eu podia fazer e tal. E aí a gente começou. E aí a gente formou o The Lion Dance. Hoje é só Lion Dance, mas na época eu coloquei o nome de The Lion Dance, o Leão Dança. E eu tinha, em média, 60 pessoas.
Então a gente dividia, tinha dois cultos, né? Tinha uma escala.
É, 60 pessoas tem que rolar.
É, tinha as crianças, tinha os adolescentes e tinha o grupo, o primeiro grupo do Lion Dance. E a gente foi viajar, a gente foi pra Joinville participar do Festival de Dança de Joinville. Aquilo Olha, foi incrível. Dança de rua, a gente pegou um arquivo, um material incrível naquela época. Mas a gente assustou também muitos religiosos da região. Porque a gente dançava no meio do povo, era uma unção, assim, cara. Olha, só de me lembrar já dá arrepios, porque era uma unção, uma coisa nova mesmo. Deus derramou mesmo um avivamento naquela época. A gente ia pro monte orar, a gente voltava cheio do Espírito Santo, era muito incrível.
Aldeia da Serra?
Não lembro, amigo. Eu não lembro onde era o monte. E aí, assim, enfim, acabou acontecendo algumas coisas na igreja. A igreja se dividiu. Eu também acabei saindo depois. Fui pra uma outra igreja, fiz o grupo de dança lá. Saí pra outra igreja, fiz um grupo de dança lá. Fui plantando,
olha,
entendeu?
Legal.
Então foi pra Itapevi, foi pra Barueri, foi pra Osasco. Eu cheguei a ter um grupo de dança em Osasco. Aonde eu ia, eu montava um grupo de dança. Então, na verdade, não foi dividido, foi multiplicado.
Multiplicado, essa é a visão.
Essa é a visão.
Essa é a visão.
Na época, se multiplicou a dança do estilo da minha liderança em várias igrejas. Acabou que depois eu acabei tendo filho e acabei me afastando um pouco da igreja e tal. Mas aonde eu fui, às vezes eu grávida dançava, eu ainda com um bebê pequeno, o pai ficava com o neném, eu ia dançar. Eu fiz um grupo de dança separado, com várias meninas de várias denominações, não era de uma igreja só, era um grupo mesmo, que se chamava The Best, não. Como é que fala bênção em inglês?
The Bensons.
Como é que fala, Will? Ai, eu esqueci o nome, gente. Enfim, a gente fez um grupo, a gente dançava nas igrejas conforme elas iam chamando a gente, né? A gente se apresentava, não era fixo de igreja nenhuma, não tinha cachê, não tinha nada. Era pelo prazer de dançar. Participamos de festivais de dança mesmo, de São Paulo, como naquela época não existia o gospel. Em festivais
Isso já é na
particulares.
2000, assim, mais ou menos?
Mais ou menos. Não, eu já tinha os dois.
2002.
Por aí. Por aí. E a gente participava de festival. E aí você via assim, no meio do povo, o povo chorava. Porque tinha uma unção, tinha um tchan diferente, assim, sabe? E aí a gente... Aí acabou que eu precisei trabalhar muito, acabou parando um pouco. Mas a dança sempre teve junto com a música. Porque mesmo na mesma época que eu dançava, eu já fazia parte do coral, fazia parte do louvor, então era tudo ali, entendeu?
Sempre envolvido com na parte musical.
Aí depois eu fiz um curso em 2015, voltando pra Jandira de uma situação pessoal. Gordinha, chateada. Aí vi uma zumba na cidade, na praça de eventos, lotada, quadra lotada, era do professor Rafael. E eu olhei aquilo e falei, nossa, que é isso, cara? E era música latina, eu já adorei. Eu falei, eita, eu quero isso. E aí comecei a ir na aula. E aí eu fiz um curso, assumi essa aula da praça pela prefeitura.
Bacana.
Aí a gente espalhou, na verdade, alguns bairros, dava no Brotinho, no centro, no ginásio central, enfim. A gente passou de 150 alunos para 600 alunos. Era de graça, era massa. Então, foi muito bacana. E é uma experiência incrível. Então, de lá para cá, aí eu voltei a dar aula mesmo de dança. E aí continuo dando. Cheguei a abrir um espaço de dança em Jandira, enfim, passei para frente. Na última gestão, que é do Paulo Baruf, eu dava aula, né? Quando entrou o novo prefeito, não dou mais aula, né?
Por alguns motivos pessoais.
Políticos, né? Porque trabalhar, eu sempre trabalhei. Eu fiz parte de duas gestões, ou seja, dois outros prefeitos acharam que valia a pena me manter, independente de política. Mas ok, sem problemas. E aí eu voltei a dar aula particular. Hoje eu dou aula num condomínio, não vou dar muitas aulas porque eu tô com problema na coluna, joei, velho, né,
amigo? Chegando na idade de se guardar mais.
Então não dá pra dar o tanto de aula que eu dava. Eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, nossa, todos os dias. Então o corpo, né, pede.
É bastante esforço.
Momento.
Quantas horas de aula? Umas duas horas? Pra você que teve aula de zumba com o Kel Machado... 3 horinhas seguidas ali.
Não, tá louco? É 1 hora só. É, na verdade, o ideal é 50 minutos, mas a gente sempre esticou mais um pouquinho. Porque é uma aula de impacto. Não dá pra dar 2, 3 horas. Quando a gente faz evento, que vem vários professores, aí passa de 1 hora.
Mas já é uma imersão,
mas,
né?
Aí, mas agora a aula mesmo é 40 a 50 minutos. Tanto em academia quanto em projetos. É isso.
Meu, e pra zumba? Tem alguma faixa etária, algo do tipo assim, alguma
não,
restrição?
Pelo contrário. Assim, deixa eu só, até para explicar para os telespectadores, Zumba não é um ritmo, é um programa de dança, é uma empresa, inclusive. Então, dentro do projeto, dentro do programa de dança Zumba, tem 4 principais ritmos, que é a cumbia, não sei se você conhece.
Já ouvi falar.
Reggaeton,
todo mundo já conhece.
Salsa.
Oh.
E merengue. Nossa. Então esse é o projeto inicial. Nós brasileiros colocamos o samba, o axé, o funk na aula, né? Mas a essência do projeto Zumba são esses 4 ritmos latinos.
Certo.
Tem também música árabe que a gente coloca, música africana também coloca. Então a Zumba ela é para qualquer classe, qualquer idade, é uma festa, né? Uma dança que se repete, os passos são fáceis de aprender, o programa é para isso, e de muita bagunça, muito ritmo, muita festa, muita alegria, mas é uma aula de impacto, ela perde peso, né? Então é uma dança fitness, então é para perder peso, não é para aprender a dançar, é para queimar, entendeu? Diferente, por exemplo, de fit dance, que você faz coreografado, e você dança, né? A zumba não. Então, repete bastante na música para todo mundo de qualquer idade conseguir acompanhar. Qualquer pessoa que for numa aula de zumba consegue dançar. Porque repete, repete, entendeu? O programa é para isso mesmo.
Que bacana. Você vai para zumba?
Eu vou. Eu vou começar lá. A gente inventou um verbo, né? Vamos zumbar.
Zumbaremos. Ah! Que top.
Mas maravilhoso. A zumba me salvou. Salva muitas mulheres da depressão. Muitos, muitos relatos de pessoas. Ah, é só mulher que dança? Não, tem homem também. Tem alguns casais que faziam aula juntos e tal. Que a Zumba ajudou no processo de sair de uma depressão. Da saúde, né? Porque quem tem pressão alta precisa estar cuidando, fazendo atividade física, enfim.
Física,
é uma atividade pré, né? Por isso que alguns governos gostam de investir na aula de Zumba. Porque você evita da pessoa ir procurar um postinho de saúde. Exatamente. Ela está se exercitando de graça na cidade, fazendo social, arrumando amizade. Porque
exatamente,
eu fazia evento, fazia churrasco, fazia piscina, ia para parque. Eu nunca parei, né? Então...
Só o fato de estarem todos juntos ali, né?
É muito bom. Quem foi meu aluno pode falar aqui agora. Escreve aí como foi a sua experiência de ter aula comigo, dos eventos e tudo. Era muito bom.
Top. Muito bom, muito bom, muito bom.
É isso.
Vamos de música.
Mais uma?
Mais uma.
Então bora. Não dá pra esquecer teus olhos, nem todos os beijos que você me dá. Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro do cabelo a me iluminar. A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto, fica tudo bem. Eu corro a 200 por hora, mas se é pra te ver mais cedo, eu posso ir bem mais além. Sofro e morro todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz.
Um dia te levo comigo e de saudades suas eu não choro mais. Quem tem amor assim distante não tem o bastante pra sobreviver. Pra todo o mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você. Pra todo o mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você. É Jorge, menino. Quem não gosta de Jorge? Vamos fazer uma minha, então? Olha só, você é dedo podre? Não acerta, né? Nunca dá certo. O cara é casado, ou ele quer, você não quer. Ou quem gosta de você, você não gosta do cabra. É, minha filha, eu sou dessas, viu? Difícil de acertar, minha filha. Ô, miserável. E é por isso que eu fiz essa música aqui, ó. Quer ver? Oh! Mas que dedo podre que eu tenho pro amor. Mas que dedo podre que eu tenho pro amor. Oh! Hoje tem participação especial do Iso. Assim, ó. Tá difícil encontrar o amor. Quem eu quero não gosta de mim. Quem gosta de mim eu não quero. Nem sempre eu estou afim. Não sei o que tá errado, só sei que sozinha não quero ficar. Quero alguém do meu lado pra vida inteira me acompanhar. Mas que dedo podre que eu tenho pro amor. Mas que dedo podre que eu tenho pro amor. Mas que dedo podre que eu tenho pro amor. Mas que dedo podre que eu tenho pro amor. É Kel Machado. Escuta essa resenha assim, ó. Amiga tem, a vizinha tem, até a feia tem, eu fiquei sem. Amiga tem, a vizinha tem, até a feia tem, só eu que fiquei sem. Mas que dedo podre que eu tenho pro amor. Mas que dedo podre que eu tenho pro amor. Mas que dedo podre que eu tenho pro amor. Mas que dedo podre que eu tenho pro amor. É que é o Machado. Eita, quem gostou faz barulho. Breve nas plataformas digitais. Dedo podre de que é o Machado.
Ah.
Ah, não acredito.
Vocês em casa estão fazendo isso.
Também tô. Ai, que massa, eu adorei. De verdade.
Eu amei.
Muito, obrigado, muito, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Toda oportunidade da gente mostrar nosso trabalho é muito bem-vinda. Obrigada, de coração.
Tire sendo essa pessoa maravilhosa que você é, viu?
Obrigada.
Muito lindo.
Obrigada.
Will, obrigado, Will. Monstro.
Will.
Rapaz.
É, meu filho, Will é professor. É monstro, toca tudo que você pensar e jogar pra ele.
Quer
toca.
Aprender a tocar violão com o Will?
Bora, fazer aula. Off, underline, Will 30. Segue lá esse músico incrível. A gente, ó, o Will foi um dos primeiros, depois que eu tomei uma, duas, três vezes, foi ele. Aí ele cantou comigo 3 anos, né, amigo? Junto, nós dois. A gente cantava aqui, ó, no shopping de Jandira. Todo sábado à noite. E os lojistas tudo reclamavam que era muito alto.
A gente sente falta, eu tenho
certeza. É, então a gente lotava a praça de eventos, a praça de alimentação lá em cima. Né? Os caras não têm visão, é o problema deles. Bem, o Will sempre tocou comigo, aí hoje ele é mais free, porque ele tem uma agenda também lotada. Graças a Deus, toca pra caramba. Todo mundo, toda cantora quer ele. Né, Will?
É o Will.
Não, dos dois jeitos, não. Eu é profissionalmente.
Eu já sou dedo podre, você quer me ferrar mais ainda?
Toca violão, canto, serviços corporais.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Essa história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. Pela estrada no seu caminhão. Gravado no peito a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York. Levar a namorada. Fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,
oh. Oh, Delis! Muito obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, plateia. Beijo, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Isa, mais uma vez, viu? Obrigada. Obrigada.